estou no ar com o debate com Joana Dark, que é secretária de Assistência Social, e também recebendo Edia, que é a agente comunitária de saúde lá do novo conjunto Laura Ramos. E é essa questão da política habitacional em Afogados que a gente trouxe para o debate. Eu estava conversando com a Joana aqui em off, inclusive o doutor Lúcio estava aqui conosco também conversando, e a gente falando sobre a realidade das pessoas que lá estão e das pessoas que lá não estão, que procuram o nosso programa falando que não tem casa. E nos últimos dias eu tive uma... Assim, a gente tem aqui um termômetro social. Nos últimos dias aumentou o número de pessoas. Todo dia estava vindo uma pessoa aqui dizendo, olha, eu preciso aí contar a história, que precisa da casa. Aí diz logo assim, mas lá tem gente que tem casa fechada e Joana não me dá uma casinha daquela. O povo diz logo aí, Joana não me dá uma casinha daquela. E eu ouvi essas pessoas, a nossa reportagem foi para lá, eu tenho alguma demanda aqui de mais ouvintes, e a gente resolveu tirar isso a limpo, falei com a assessoria de comunicação, que falou com a Joana, que gentilmente atende o nosso convite, para esclarecer, porque as pessoas que procuram têm às vezes uma impressão, né, e daí a necessidade de esclarecimento. Joana, feito esse processo de entrega das casas, qual é a realidade hoje do conjunto Laura Ramos? Quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando após a entrega dessas chaves? Prazer tê-la conosco.
Prazer é todo meu, Nils Júnior, bom dia. Bom dia, Ed, agente de saúde do conjunto Laura Ramos, que aqui nos acompanha, que conhece essa realidade como nunca e é moradora de lá. E bom dia a todos os ouvintes, de um modo especial aos ouvintes agora, eu acredito que do conjunto Laura Ramos, que nos escuta. E, Nil, os desafios são inúmeros. No começo foi feito o trabalho técnico-social para a entrega das chaves. Eu pensei que quando entregássemos as chaves, estaríamos um pouco mais tranquilos, mais sossegados. Mas, durante um mês, cresceu de uma forma volumosa a demanda das mulheres por casa. O que é isso? É que só foi construída 207 casas. Das 207 casas, esse cadastro não fomos nós que fizemos. Nós refizemos o cadastro, tirando as mulheres que estavam no meio que não precisava e ainda passou algumas. Nós vamos iniciar o nosso cadastro mesmo. Agora, Nil, quando eu entreguei as chaves, eu achei que a situação ia ser resolvida. Mas, Nil, de um mês para cá, é tão grande o desespero e o sofrimento das mulheres que vão para a Secretaria de Assistência Social. Elas choram, elas não têm casa para morar, elas estão sem comida, elas só têm o Bolsa Família. E eu não tenho mais casas disponível, aberta no Laura Ramos. Eu não tenho mais. Todas as noites, Nil, eu vou para o Laura Ramos, vou casa a casa, verifico quem realmente está na casa, se é a verdadeira dona da casa, se ela trocou, se ela vendeu, se por um acaso ela botou os troços e está em casa. Eu tenho 3 casos no Laura Ramos que estão com os troços na casa e estão com a chave. Fui na casa das pessoas. É desagradável ir de meia-noite, mas eu vou de meia-noite. Ontem mesmo, um senhor vendeu a casa, eu estava lá e escutei toda a conversa, recolhi a chave, inclusive está aqui a chave.
Estava negociando a casa.
Estava negociando a chave, está aqui a chave, eu tomei a chave, troquei fechadura. Então, assim, todos os meios possíveis para garantir que aquelas casas não sejam trocadas, não sejam vendidas, não sejam negociadas, que a gestão do Laura Ramos ela é nossa. Eu garanto a você, troca de casa e venda de casa, enquanto a gente estiver à frente da secretaria, não tem, porque a gente montou uma equipe, qualquer movimento de saída ou de entrada de famílias passa pela assistência, para ter a certeza de que essas famílias entrem. Então, casa vazia, Nil, eu não tenho. Eu tenho 3 problemas de mulheres que estão com os troços lá dentro e com as chaves e não querem vir porque alega que a casa é pequena e não querem me devolver a chave. Eu estou mandando esses 3 casos para doutor Lúcio, para ele, porque esse é um caso de justiça, né?
Claro.
E casa vazia eu não tenho. Todas as noites eu vou lá, verifico. Aquela mulher que está toda correta, não precisa. Eu só vou naqueles casos que eu tenho as denúncias garantidas. Tem vazia no Laura Ramos apenas 2 casas. Uma da quadra B, que é a número 92, porque está na justiça, que eu estou aguardando o resultado, se a mulher perde ou não perde, porque detectamos que ela tinha casa. A outra, Nil, na quadra G, número 173, ela está vazia. Mas provavelmente ela não vai ficar vazia, porque nós tiramos todas as famílias da área de invasão da Vila Pitombeira e do Bosque. Não existe mais aquelas casas de taipa.
Inclusive aquelas que moravam pessoas individuais, aquelas não, né?
Pronto, aí é que mora o problema. Como eu só tenho uma casa que está na Justiça e a outra na quadra G173, ficou só o barraco de um senhor por nome de Manuel, mas é conhecido como Negão, que é um barraco de tauba. Só ficou o dele no meio lá, sozinho. E aí eu acho que a gente vai ter que realmente fazer o estudo do caso dele. A assistente social faz o parecer, verifica a situação dele e a gente vai ter que dar essa casa a ele. Uhum. O que é que me entristece é porque enquanto eu tenho uma família com 4, 5, 6 filhos fora da casa, não tem casa para morar, eu vou ter que dar uma casa a um homem solteiro. Aí isso me deixa triste, que eu queria mesmo era aquele, as mulheres que têm maior número de filhos, mas...
Uhum. Bom, vamos direto às questões que vêm surgindo no programa. A Jéssica Silva, ela mora na rua Padre Pedro Pereira. Ela diz o seguinte: tenho um filho, me cadastrei nas casinhas há 6 anos, ainda no governo Totone, e nunca consegui uma casa. Aí ela diz: ontem mesmo, Joana colocou, palavras dela, duas pessoas no Laura Ramos. Quando a gente vai atrás, ela diz que não tem. A Damiana Isabel diz que conseguiu uma casa no Laura Ramos, mas todo dia tem que sair para trabalhar, para fazer faxina. Aí foram denunciar que ela tem outra casa, porque sua casinha no Laura Ramos fica fechada o dia todo.
É,
aí está dizendo que não é verdade. Ela nunca teve casa e já está agradecendo a Deus por ter conseguido. Você, pelo levantamento que fez desses imóveis, você deve conhecer todas as pessoas. A Damiana está falando a verdade?
Tá, ela está falando a verdade. Nil, eu posso ser a verdade a você.
E o caso da Jéssica?
Nil, ontem eu ia saindo do Laura Ramos, era 12h15 da noite. Ia chegando duas senhoras, uma que trabalha no canil, outra que trabalha em casa de família. 12h15, elas estavam chegando em casa. E para fazer o remapeamento dessas mulheres, as educadoras sociais da assistência social trabalharam na quinta-feira, feriado, para ver se achava essas mulheres em casa. Tem mulher, Nil, que chega em casa 10, 11 da noite. Então essas casas não estão fechadas. A Damiana está falando a verdade. No caso de Jéssica precisa de casa, é uma pessoa pobre, sei muito bem quem é Jéssica. E ela é cadastrada, só que Jéssica não foi selecionada. E as casas do Laura Ramos, que estavam em aberto, Nil, foi preenchida. Eu estou com essas casas desde o mês de dezembro, fazendo estudos, chamando. Então, assim, eu tenho que ser sincera, não tem chance de entrar agora, Jéssica. Você precisa muito, Jéssica. E teve família, Jéssica, que entrou depois de você, com certeza. Teve a esposa do deficiente, entrou ontem à noite, com 4 filhos. Não tem como. É assim, Jéssica, é a reta final. Se eu tiver 2 casas, eu tenho 20 famílias para botar nessas 2 casas. Da 20 famílias, Jéssica, eu tenho que escolher a mais necessitada. Maior número de filhos, desemprego, se tiver um deficiente, que é prioridade. Então, Jéssica, eu tenho que ser sincera com você. As chances de você entrar é agora nessas 250 que vem.
Essas vão ser feitas onde? Tem local?
Já, a Patriota está negociando os terrenos próximo também do Laura Ramos, Nil. Vai continuar por ali. Eu estou muito feliz hoje porque, antes de sair para cá, a SEAB, que é a empresa, e o Tribunal de Contas vieram fiscalizar as obras do Laura Ramos e das 30. E foram lá e o único relatório que ele me apresentou de erro nas casas só foi 2 casas que estão rachadas. E o resto está tudo ok. Uhum. Então, eu estou liberada para dar continuidade ao novo processo de construção das 250. Então, isso foi um motivo muito, muito bom. Agora sim. E que vou adiantando. Nesse novo cadastro, Nil, a gente não quer a mulher que tenha terreno. Quem tiver terreno, não venha, pelo amor de Deus. Porque o cadastro não vai. Quem tiver, assim, mora em casa de herdeiro, que o pai e a mãe morreu, deixou a casa para morar, também não venha se cadastrar, porque a gente não vai mandar o cadastro. Uhum. Esse cadastro, vamos começar do zero. Aí sim, vai realmente aquele e aquela que precisa.
A Vanessa Maiara está dizendo uma história parecida com essas que eu contei, dizendo que tem casas fechadas no Laura Ramos e ela não teve direito à casa com seus 2 filhos e esposo que está desempregado. Recebe 230 do Bolsa Família para pagar aluguel e comprar alimento. A Lourdes Barbosa mora na rua José Cavalcante de Brito, na Ponte, mora sozinha, desempregada, paga aluguel com benefício do Bolsa Família. Está passando dificuldade para manter o aluguel e comprar alimentos. Esses casos, o caso da Vanessa e da Lourdes.
Olha, Nil, inclusive esses casos que você está me apresentando do bairro da Ponte, do Miguel Arraes, E da Rua Nova eu quero eles, porque eu vou passar todos para o CRAS fazer a visita. Eu quero parecer social, Nil. Porque para substituir uma família, nessas poucas vagas que tem lá, esse parecer ele é muito particular. Isso
é um levantamento que o CRAS faz da realidade, da,
é o
da verdadeira
social,
situação.
Da verdadeira situação. Só entra lá mediante isso. Então eu quero um parecer de Vanessa, quero um parecer de Maria de Lourdes, quero um de todos eles. E aí tem outras medidas. Não é só esse parecer, ele não serve só para a habitação. Ele serve para a questão da feira, serve para a questão do aluguel social. Tem outras formas. Não adianta gerar essa expectativa nas famílias que já estão sem casa, dizendo que a tendência dela, ela viu a casa construída e a outra entrando, que esperou há 7, 10 anos. Ela também esperou há 7, 10 anos. Fez o cadastro tudo junto, mas não foi selecionada. Então, tem que ser sincera e dizer a ela que ela vão, fique tranquila que você vai entrar. Não, para que fazer isso com ela? Não tem mais vaga, não entra. Então, ela vai entrar nas próximas. E a outra coisa é, e significa que a gente vai deixar de acompanhar a família e deixar ela sofrendo? Claro que não. Vai fazer estudo de caso e vai viabilizar para outro tipo de auxílio, que seja auxílio moradia, que seja cesta básica, que seja um curso. Alguma coisa tem que ser feita por essa família, né?
Uhum. Sebastiano Oliveira está dizendo, conhece tanta gente passando dificuldade e Joana não ajuda. Já Damiana, parabeniza a Joana pelo trabalho que tem feito, mas algumas pessoas estão usando de má fé. Selma Maria, mora no Laura Ramos, está dizendo o seguinte, Joana está dizendo que não tem casa fechada, tem sim. Na frente da minha casa tem duas.
E qual é a quadra dela?
É quadra...
Me dê a quadra
Selma
dela.
É quadra ETA. É bom dizer a quadra, viu, produção?
Me dê a quadra
pessoa...
que eu digo agora, se tem
E ela está reclamando aqui, dizendo que você deu uma casa para um afilhado chamado Jânio, filho de Zé Faz Tudo. E por que ajuda só os parentes? Está perguntando
Selma. Não, ele não é meu parente, não. E ele era cadastrado, assim como ela é a tia dele, que é cadastrada e ganhou a casa. Pode ser irmão, pode ser primo, pode ser parente de quem for. Está cadastrado, foi selecionada, a casa é dele. Agora, se ele tivesse casa, não era dele, não. Podia ser meu irmão, eu tomava, Nil.
Juliana Santos Câmara, de Brotas, também não conseguiu...
Não, Nil, volta aí, sim, eu quero saber a quadra. Quando é que tem fechada? Volta aí, por favor.
Selma Maria, você está dizendo que ela mora onde?
Mora
Selma?
Onde, Edia?
Selma...
É na quadra E.
Só um momento, o microfone está fechado.
Não, vamos lá. Agora.
Selma é na quadra E e em frente à quadra dela é a quadra G.
Certo, ela está dizendo que tem duas casas fechadas lá, tem?
Não, na G, Selma. A única que está fechada, ele diz.
Pega a quadra, viu, Michel?
A quadra G. A casa que está fechada é a número 173. E desculpe a sinceridade, vou falar, é vizinho à casa de Neném, casado com Lourdinha, que a gente chama, que é filho de Maria, tem um apelido que a gente chama. E você sabe do que é que eu estou falando. Na G. Está fechada a casa 173, que provavelmente eu vou ter que botar o senhor Manuel, conhecido por nome de Negão, que mora na área de invasão da Vila Pitombeira, que foi o único barraco que ficou no meio de onde foi retirada as famílias. Qual é a quadra mais que está vazia? Diga outra.
Não, foi essa que falou agora.
Pronto, Selma, pois só fale daquilo que você tem certeza, viu? Não é verdade.
Juliana Santos, bairro Brotas, também não conseguiu uma casa. O cadastro foi feito no início do processo. E ela dizendo que tem filhos e quer saber por que não foi contemplada e se há uma previsão para ela. Ela mora no bairro Brotas.
Eu conheço ela demais. Ela é família... de um pessoal que chegou da Paraíba, é uma pessoa pobre, tem 3 filhos, o marido está preso, precisa de muito, de ajuda. A previsão para ele é nas próximas também, tem que ser sincero.
Joana, o Celso Brandão foi para lá, eu pedi para o Celso dar um pulo lá para dar uma geral nessa realidade. Vamos ouvir juntos aqui o que o Celso traz de informação lá direto do Laura Ramos. Brandão.
Bom dia, Eugênio. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Eugênio, nós estamos aqui no residencial Laura Ramos, que há denúncias de que existem casas fechadas aqui e nós viemos constatar essa veracidade ou não. No entanto, muitas casas nós encontramos aqui e as pessoas dizem que não existem moradores. Se essas casas estão no nome de alguém, ou esse alguém talvez ainda não tenha se mudado, aí é um outro fato que não dá para constatar. Mas estão vazias aqui, que a gente encontrou a casa 155, 158, 162, 168 e 92. Eu estou aqui na porta da casa 155. Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Alô? Oi? Tem alguém em casa? Não. tem ninguém, e a gente vê realmente que essas casas, nós passamos em todas elas e anotamos esses números exatamente e perguntamos a moradores e todos eles concordam que jamais viu alguém entrando nestas casas. No entanto, o que a gente pode constatar é isso. Pode ser que exista cadastro em nome de pessoas e essas casas estejam cadastradas e essas pessoas ainda não se mudaram. Só que aqui, nesse momento, as casas se encontram fechadas, sem ninguém, ninguém mesmo habitando essas casas. Enquanto isso, há um cadastro de pessoas aguardando uma oportunidade para vir morar aqui no residencial Laura Ramos. Infelizmente, essa é a verdade que nós constatamos aqui. Agora, há também denúncias de que pessoas têm casa aqui e vêm passar só final de semana. É como se fosse uma casa de camping e vem aqui, faz as farras e depois vai embora. Será que isso realmente está existindo? Então, cabe, né, apurar e ver realmente o que é que está acontecendo. Agora, confirmando, as casas 155, 158, 162, 168 e 92 estão fechadas aqui no Laura Ramos. Segue você daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Muito bem, eu anotei aqui, vamos ver se dá para identificar aí, Joana. Ele disse o seguinte, 155 tem...
155 é uma viúva que o esposo foi assassinado recentemente. Uhum. E a gente está aguardando se ela vai ficar ou não.
Está dando um prazo para ela.
Não, é porque foi família do que assassinou o esposo para lá.
Sei. Ah, então... Eu não posso... Ah, ela está com esse dilema pessoal aí para saber se vai ou não. 158.
158 tem casa, sim. É a senhora Andressa Gisele.
Porque o que o Celso deixou bem claro é que tem, não dá para saber, porque você pode ter pessoas que trabalham e não
estão
em casa.
Sim.
Né?
Pode me perguntando que eu digo uma coisa.
162.
162. 162. 162. Tem. Naí Feitosa. Tem Naí. Gente.
Uhum.
Pergunte mais. 168. Ela trabalha em casa de família, não, uhum, vai encontrar. 168. Lhe digo agora. 168. Maria José da Silva, lhe digo quem é, inclusive conheço demais, é a viúva do finado Expedito, que chamavam com ele Expedito Aleijado, uhum, da Rua Nova. Mas
ela já foi para lá? Ainda não?
Já.
Já foi. Já. 92, a última que ele identificou, 92. Fechada.
Tudo do Laura Ramos, que você me perguntar, Nil, eu estou chamando, está sendo até interessante à noite,
uhum,
a 92. Eu vou na casa de um por um. Eu não gosto de mandar, não. Eu mesmo vou 92, 92.
Tu podia botar um barraquinho lá para tu ficar olhando.
Eu queria morar lá,
né? Perto do Laura Ramos. A demanda sua lá, eu imagino que é muito grande.
Não precisa nem olhar a 92.
92.
A 92 é a que está com caso judicial.
Essa
tá fechada.
Realmente
essa
tá
está fechada.
Fechada
de... Então, Celso, a 55 é aquele caso que eu expliquei aqui. Não posso mexer. A 155 é o que eu expliquei antes. A 92, Celso, está com caso judicial, não mora ninguém aí. Enquanto a justiça não me der um parecer, não entra ninguém. E a casa vazia, Celso, é a 92, na quadra B, e a 173, Celso. Essas duas que estão vazias. As outras têm dono, Celso. Uhum. Só que elas trabalham.
Ele deixou
e me
claro
pergunte
que...
também onde é que elas trabalham, que eu digo também. Uhum. E quanto elas ganham também.
E só deixando claro que ele recebeu esse relato de moradores da área, uhum, foi para lá e ele deixa claro na fala. Eu não sei se elas trabalham durante o dia ou não.
Trabalha.
Isso aí é o que o pessoal passou para Celso.
Uhum. Dona Naí, inclusive, uhum, disse que só ia se mudar sábado, porque os patrões estão viajando e ela está tomando de conta de duas crianças. Né? Aí tem o caso de Aparecida, que é a 155. E tem gente que trabalha e à noite vão bater na minha porta para fazer o cadastro de saúde. Aí eu atendo.
A Irene Nogueira está dizendo que foi para a inauguração e estava tudo organizadozinho, mas hoje já há muita desorganização. Passou ontem lá, as pessoas não estão cuidando como deveriam das casas. Juliette Alves mora no Laura Ramos e está dizendo que foi determinado um prazo para as pessoas ocuparem suas casas. E até hoje, duas famílias que seriam vizinhas não ocuparam. Aí ela está dizendo, casas na quadra G, 155, 157 fechadas. Na quadra E, em que ela mora, estão fechadas 120, 123, 111, 110 e 112. 25?
Não, mas não procede.
E ela
está
dizendo
não,
que Selma não mentiu, tá?
É mentira, aqui. Não procede não. Juliette está aqui, ó. Juliette Alves Bezerra, na quadra E, 121. Juliette não ganhou casa, tá? Não foi selecionada pela Caixa. Juliette ficou parado há 8 anos, ou é 7, na lista dos 48, que não existe. E ela ficou parada nessa casa, morando dentro da casa da mãe dela, no Miguel Arraes. Nós fomos lá, fizemos visita, e Julieta foi encaixada na quadra E, número 121. Ela não ganhou casa, ela foi encaixada, ela não foi nem selecionada, ela esperava há anos. Precisa. Rita de Cássia é a vizinha dela. Rita de Cássia, ela é do bairro de Brotas, número 120. Se Rita não aparecer, é lógico que a gente vai tirar a fechadura da casa de Rita e botar outra família. E na casa que você está dizendo, 119, é Dona Rosa. Na 118, mora Elaine Mirelli. Não procede. Ainda ontem à noite eu encontrei Elaine Mirelli com os filhos lá. Diga mais outra quadra para eu dizer quem é que está lá.
Alguém, vamos botar povo para falar? Libera aí para ouvir, porque o Jônia quer ouvir as pessoas mesmo falando, está aqui para isso. Alô, do telefone.
Alô,
meu. Quem é aí?
É Juliette.
Hã?
Juliette.
Diga, Juliette.
Olha, que eu não fui selecionada porque ela tomou a minha casa para dar uma pessoa que já tinha ganhado no Miguel Arraes e tinha vendido por 5 mil. E eu entrei na justiça, falei com o doutor Lúcio. Foi o santo remédio você falar com o doutor Lúcio. Ela não vem dizendo que não tem casa fechada, que tem nem uma, nem duas, não. É mais de sete. E tem gente aqui que é da família dela, que não tem necessidade. Vixe mesmo, família. Jânio mesmo não precisa de casa e ganhou. Ranulfo acabou de ganhar uma ontem, só porque tem um menino. E tem gente. E Jânio mesmo tem um terreno.
Jânio não é meu filho. Eu só
é a filhada, ela não adianta dizer que é mentira, que ela
sim,
disse na frente da gente,
irmão.
Zé já disse que é compadre dela.
Zé, com meu compadre Zé faz tudo que trabalha aí há 8 anos, conhece essas casas como a palma da mão. E Jânio é meu afilhado, eu tenho 78 afilhados. E filhos, eu tenho 3, um de 15.
Teu menino já tem 15?
Tem 15
anos. Mas já é parente, porque ainda agora não era,
eu
já
vou. Tenho parente aí dentro, minha senhora.
Juliette, mora onde, Juliette? Qual é a quadra tua aí?
É a minha quadra é 121, que nela disse que eu não fui selecionada. Eu fiz a inscrição.
Você foi
um encaixe.
Eu tinha uma filha
de um mês. A minha menina já vai fazer 6 anos.
Ela esperou muito por essa casa.
Esperei, graças a Deus e a doutor Lúcio. E muita gente me deu apoio. Como se
agora, eu sugiro a você, Juliette, se a casa está vazia, faça uma denúncia por escrito ao Ministério Público. Ajude a gente a fiscalizar. Dizer só que a casa está vazia. Eu quero o nome, por exemplo, eu vou toda noite aí e dizer que essa casa está vazia. Por exemplo, essa Rita de Cássia dos Santos, ela está na E120. Ela botou um portão, cavou um pedacinho do muro que eu vi ontem. Aí eu não vi Rita ainda morando, já fui 3 vezes e não encontro Rita lá. Mas que ideia que vocês formulam uma denúncia por escrito? Faça por escrito.
Agora, esse relato não já dá uma consistência para averiguar mesmo esse negócio como está, não, João?
Eu vou 3 vezes. A tentativa
essa,
eu vou 3 vezes.
Esse listão aqui
vezes.
Eu vou entregar para você tudinho aqui.
E aí, assim, sabe? Rita de Cássia, inclusive, eu sei quem é Rita de Cássia. E ela foi selecionada pela Caixa, a casa é dela. Agora, eu já fui 3 vezes e ela nunca está em casa. E fui de manhã, fui de tarde e fui à noite, Nil. E ela nunca está. E aí eu estou assim, eu particularmente estou desconfiada que ela também está na lista de que pegou a chave e não quer ir morar, sabe? Agora, a comunidade lá do Laura
Ramos... Qual é o prazo final que essas pessoas têm?
Já acabou, Nil. Já acabou o prazo, foi 30 dias. E eu sou sincera a dizer a você, era 30 dias. Se a mulher não entrou, aí agora por isso que a gente está fiscalizando, porque já passou o prazo. Se ela entrou, pegou a chave e não foi morar, eu estou no direito de tomar a chave dela e botar outra família já. Por isso que está essa fiscalização agora, porque ou eu tomo agora, ou ela vai morar. Só não tem saída, não tem que conversar, não. Então, assim, eu acho esquisito. Na quadra de Juliette, não tem essas famílias. Ontem subiu para lá 2 famílias, eram as únicas vazias. E agora vai ficar 2, na quadra B92, que é a questão da ordem judicial, e a 173, vizinho à casa de Nenê. Não tem outra, a não ser... que essas mulheres estão mais espertas do que eu. Porque eu praticamente moro no Laura Ramos.
Eu quero entender o seguinte. Você falou que essa demanda reprimida das pessoas não conseguiram. Pelo que eu entendi, vai ser feito um novo grande recadastramento ou vai se aproveitar o que já tem aí?
É, Nil, veja bem. Quando a gente chegou na Secretaria de Assistência Social, a gente pegou todos os cadastros que tinha lá. O que não localizava de jeito nenhum os cadastros das mulheres, separamos por ordem alfabética e por bairro. Então, todos esses cadastros dessas mulheres passam por uma averiguação nossa, das lideranças dos bairros, a gente vai lá, faz pesquisa e vai para lá as pessoas que realmente não tiverem casa. Aquela que tiver um terreno, que tiver casa, eu não mando nem o cadastro, porque se eu mandar o cadastro, ela tem chance de ser selecionada pela Caixa. E se eu não botar, a lista vai organizada só com aquela mulher que precisa. Então, isso não é para discutir, isso é para cumprir. Porque, por exemplo, se tivessem feito isso no cadastro do Laura Ramos, não estava acontecendo esse tipo de coisa. Porque para lá, para o Laura Ramos, ainda subiu pessoas que não precisavam de casa. Eu fiquei surpresa. Tem algumas figuras lá que ganharam casa, Nil, que dentro de uma semana, duas semanas, ergueram os muros com tijolos, com,
eu vi um portão,
com tijolos, bem, com grades, com ferro. Uma pessoa que ergue um muro e que bota um portão bonito daquele não precisa ganhar casa, Nil. Então é isso que eu não admito.
Mas essa pessoa ganhou como? O que é que houve? Onde é que está o erro?
Não. Quando você manda o cadastro de uma pessoa dessa para a Caixa não sabe da tua vida. Quem sabe é você que está mandando. O erro está em quem deixou o cadastro dela subir para a Caixa. Aí ela é selecionada pela Caixa. Você que seleciona as famílias, aliás, você seleciona o cadastro da família aqui, mande o cadastro da família que realmente precisa. Tire da relação aqueles cadastros que você veja que não está atendendo os critérios. Aí, esse cadastro não fomos nós já recebemos ele. Eu achei um avanço. Eu ainda consegui mexer nos cadastros para encaixar essas mulheres, senão elas não entravam, era de jeito nenhum. A lista é fechada. Ela vem da Caixa. Para substituir uma família, tem que cumprir uma burocracia que só Deus sabe. Eu me sinto assim, muito obrigada, Deus. Porque a gente conseguiu encaixar umas 26 famílias. Uhum. Se não, nenhuma dessas aqui que elas estão dizendo, Juliette não estava lá, não tinha doutor Lúcio, não tinha Joana, não tinha ninguém que botasse. Se a gente não tivesse conseguido tirar a família. Eu tirei famílias que eu provei que não precisava da casa, tiramos e botamos a que realmente precisa. Se não, Juliette, nem você, nem outras que eu vejo aí, não estava aí. Foi muito difícil esse momento, mas a partir desse momento eu quero dizer às mulheres que se acalmem, lamento, estão morando de aluguel, é sofrimento, elas choram, é verdadeiro o choro delas, porque estão passando fome, tem pessoas passando fome, tem pessoas passando necessidade, aí vem o aluguel, o dinheiro do bolso já é para o aluguel, falta feira em casa, falta leite, falta tudo. E as que estão aí, que ganharam casa, zele, pelo amor de Deus, não venda, não troca, porque ontem à noite eu fui para ir para o Laura Ramos, de meia-noite, tomar a chave, está aqui na minha frente, tomar a chave de um senhor que negociou a casa. Isso não existe. Aí pronto, a família entrou nesta casa. A Diana, que a Julieta acabou de falar, tem 4 filhos, que é a mulher de Ranulfo, do Som Braz. Entrou nessa casa ontem, acho que por volta, eu tomei a chave do homem de meia-noite, foi trocando a fechadura e essa mulher entrando. Porque não tem o que discutir, não. Uma pessoa que ganha uma casa aí em cima, que alugar ou que vender, eu tomo, gente. Não tem o que conversar, não. E aí, essa pessoa entrou e está lá, morando com a família. Então, o que eu peço ao pessoal do Laura Ramos é que não venda, que não troque as casas. E quando vê isso acontecendo no vizinho, me avise que eu vou lá em cima e desmancho o negócio. Porque lá não é casa para negócio. É casa para quem precisa.
Ô, Joana, o Celso, quando foi para lá, foi procurado por algumas pessoas com demandas que são normais de uma comunidade recém-instalada, na minha opinião. Eu também senti isso quando estive passando por lá no último sábado. Não fui às casas, mas passei de lado. E a gente sente que a casa é indiscutivelmente importantíssima, é uma certidão, um alicerce de cidadania, né? Mas com ela você acaba criando outras demandas, outras, e você demanda, sabe disso. Né? E o Celso fala sobre isso. Brandão.
Bom, Neil Júnior, aqui no residencial Laura Ramos tem muitos problemas ainda a ser resolvido. E um deles é exatamente o que você denunciava, acredito, na segunda-feira, a questão da estrada que passa aqui bem próximo, na frente do Laura Ramos. O pessoal passa em alta velocidade. Ontem aconteceu um atropelamento, o cara numa moto bateu num cidadão que vinha numa bicicleta com o seu filho. O menino foi hoje para a escola todo engembrado e o senhor está aqui com a mão inchada, com o problema, e exatamente por conta dessa alta velocidade que as pessoas têm trafegado aqui nessa estrada que passa à frente do Laura Ramos. E a comunidade pede que seja construído quebra-molas, ou elevados, ou para baixo, de alguma forma que esses automóveis e motos, ao passarem por aqui, diminuam a velocidade. Há, inclusive, motoqueiros, isso não é motociclista, é um motoqueiro que passa empinando moto aqui nas proximidades do Laura Ramos. Nós estamos aqui com dona Janaína Souza, que é mãe do garoto que foi para a escola hoje todo machucado e mulher do cidadão que sofreu o acidente ontem. Como é que foi essa história, hein, dona Janaína?
Ele ia para a rua resolver umas coisas ontem de noite, ia lá na casa da mãe dele. Aí vinha uma moto cortando, vinha a carroça de burro do lado. Aí de ver ele passar e ir para frente da carroça de burro, ele ficou fazendo cobrinha no meio da estrada e bateu de frente da bicicleta, que vinha meu marido e meu filho. Aí o rapaz nem socorreu eles nem nada, eles já foram andando pro hospital. Meu marido foi andando pro hospital e meu menino voltou, que não queria ir pro hospital. Aí eu queria uma autorização para fazer uns quebra-mola aqui, que tá muito... Ontem mesmo passou 3 cabras fazendo corrida de moto aí na frente. Isso não existe. Uns cabras da Serrinha, passando com corrida de moto aí, quem chegava primeiro. Aí eu queria ver se tem alguma autorização para mandar até a gente mesmo aqui fazer uns quebra-mola aqui na frente.
Se por acaso acontecer essa autorização, vocês mesmos vão fazer essas valas e fazer com que os motoqueiros e também os proprietários de automóveis passem com uma velocidade reduzida por aqui.
É, aí nós reunimos todo mundo aqui, homem, mulher, o que for, a gente faz o quebra-mola, faz até 5, 6, se for possível. Mas a gente faz, para parar com essas coisas, vai terminar matando um aí na frente.
Pois é, Regina, isso quando acontecer um acidente fatal, aí talvez as autoridades tomem providência e resolvam essa situação, né, que está acontecendo aqui. Também tem uma reclamação por conta da escuridão, né? Como é o nome da senhora? Está reclamando aqui da escuridão, como é o teu nome?
É Maria Aparecida Soares.
Maria Aparecida, diz aí pra gente, onde é que tá escuro e onde é que você tá reivindicando esses postes?
Ali na curva, logo ali naquela estrada ali que vem a chegada de Laura Ramos.
Na chegada do Laura Ramos tá totalmente escuro?
Tudo escuro.
Pois é, isso também vale lembrar que é segurança e sendo para a segurança da comunidade, há uma necessidade também de colocar energia elétrica na chegada aqui do Laura Ramos, que está totalmente no escuro. Segue você daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Joana, essa demanda aí...
Eu vou te contar uma coisa. O Laura Ramos, para mim, o Laura Ramos, ele vai ser... Nós estamos trabalhando e construindo isso para ele ser um exemplo de organização lá, sabe? Uhum. É um desafio. Mas esse desafio, eu adoro coisa difícil e é lá que eu vou ficar. Eu não tenho casa lá, não, mas o pessoal já diz assim, Joana, onde é tua casa? Porque eu, meu primeiro tarefa de manhã, antes de ir para assistência, eu vou para lá. Uhum. E de noite eu adoro, porque eu só sei se a casa está vazia se eu for de noite.
É.
Durante o dia eu não sei, porque elas não passam o dia em casa.
É mais fácil ver a noite, exato.
Nil, mas os problemas do Laura Ramos é o seguinte. Isso que aconteceu com o Bruno... Tem um cabra lá que está fazendo racha. Estou sabendo lá. A polícia já vai 3, 4 vezes no dia atrás dele, não conseguiu pegar. Quebra-mola para lá é essencial. Estão as motos empinando. Tem um carro lá que diz que faz racha, dá cavalo de pau no meio do bairro. E tem vários problemas. A questão do álcool, a questão das drogas, a questão da fome, Nil. Tem pessoas lá que estão passando fome. E quando você bota a feira... Muitas vezes já tem outro problema, troca. É um Deus nos acuda. Mas a gente, problemas, dificuldade é para ser superada. A gente se reuniu lá e a gente está com um grupo de pessoas muito bom no Laura Ramos. Pessoas maravilhosas, inteligentes, famílias boas, que querem realmente organizar. E já começou a organização do Laura Ramos. Agora as casas estão completas. Os pequenos problemas que for surgindo, a gente vai ajudando a corrigir. Primeiro, uma grande vitória. Ter tirado as pessoas da Vila Pitombeira, daquela condição subhumana e botar lá em cima, Nil. Para mim, essa foi a melhor coisa que aconteceu. Foi tirar aquelas 17 famílias daquelas condições subhumanas, daqueles barracos de tal e botar lá em cima. Graças a Deus. Outra vitória. Já entrar no Laura Ramos com uma agente de saúde maravilhosa que se dedica 24 horas de dia e de noite. Abre a porta dela de meia-noite para cadastrar mulheres. Através da Edja, que está aqui, que o Arthur Amorim disponibilizou, que modesta parte, né, porque está na minha frente, mas é um agente de saúde e tanto. Dedicação exclusiva para a comunidade. Outra vitória. Tem ajustes. Preciso ainda ajustar mais. A questão do transporte das crianças. Tem algumas dificuldades ainda, às vezes o transporte falta, não dá na hora certa. Ontem já foi bom, já não teve problema. O remapeamento desses alunos por sala de aula, maravilhoso. O remapeamento da Secretaria de Assistência Social para ver quais são os cursos que as mulheres vão receber. Também está lá o serviço de convivência lá para aquelas crianças, para as mulheres e para os jovens. Fazer reunião com a Polícia Militar lá dentro. Fazer uma reunião com a coordenação do Bolsa Família para incluir as famílias que estão fora do Bolsa Família, porque ali é uma área de vulnerabilidade social. Então, outra vitória. E, principalmente, a questão da formação da Associação de Moradores. No dia 19, a gente está recebendo do Governo do Estado a presença de Edivânia, que coordena o Leite de Pernambuco, Leite para Todos, e nós vamos ver se a gente já consegue incluir o Laura Ramos para receber o leite toda semana, para diminuir para a questão nutricional daquelas crianças, porque eles estão realmente precisando. Então, a formação da associação, para mim, está sendo fundamental lá, porque uma comunidade organizada ela consegue encontrar saída para os problemas. Também surgiu uma ideia lá de criar o banco de alimentos. O que é o banco de alimentos? Ontem eles lançaram a proposta, eu estou analisando. Seria, não sei se uma bodega comunitária, mas ter um espaço que tem arroz, feijão, macarrão, leite. Então, aquela família está sem comida, então aquela família se cadastra no banco de alimentos e vai recebendo esse alimento necessário para comer durante um período. E não dá uma cesta toda a ela de vez, porque já tem outros problemas. Muitas vezes você dá uma cesta básica à mulher, você sai feliz achando que a mulher vai passar um mês ou dois com aquele alimento. No intervalo, não dá um dia, dois, você volta, vendeu, trocou, por outras questões. Então, são muitas questões sociais que envolvem ali e que não é fácil. Precisa da saúde e a saúde está presente. Precisa da educação, a educação está presente. Precisa da assistência social, a assistência social está presente. Mas uma comunidade, ainda que não é comunidade, é aglomerado de pessoas, cada uma com uma realidade mais difícil que a outra, não se resolve do dia para a noite. É esse processo lento de construção, é sofrido, mas tem que ter respeito por as pessoas, e geralmente vai ter algumas que se satisfaz, outras que vão ficar tristes, outras que vão falar de bem, outras que vão falar de mal. Mas é isso, o Laura Ramos está posto, está instalado. Esse momento... Eu sabia que na reta final da fiscalização completou 30 dias, agora a gente está indo para cima mesmo, tirando realmente, não precisa não, dê a chave a outra pessoa. Então ontem a gente bateu na casa de todas essas mulheres. Ou vocês entram nas casas, ou simplesmente vocês vão chegar no outro dia e vai ter outra família lá dentro. Então essa é a meta. Por isso que tem casas. Lá só existem duas casas vazias. A quadra B92... e a 173 na G.
Você diz exigem duas casas oficialmente vazias e outras que estão, algumas, ou pelo que eu percebi, que estão aguardando uma definição final para você declarar vazio ou não.
Aí a dona da casa, a dona que ganhou a casa, está com a chave. Então essa casa está fechada, mas a chave não está comigo. As duas chaves estão comigo. Então as casas vazias e as chaves que estão comigo. Duas, quadra B92. G173. As outras chaves que as meninas dizem que não vê o vizinho, aí é que está o problema. A chave está com esta senhora, mas eu sei onde ela mora, a que está com a chave. Então a gente foi na casa dela, no São Brás, na Coab, no Bos, no Sobreira, e diz claramente a ela: ou a senhora se muda, a senhora tem até sábado para se mudar. Se a senhora não se mudar, não precisa me devolver a chave, porque eu tiro a fechadura e boto outra família.
Exatamente isso.
E acabou-se.
Que eu queria que você está deixando claro, e era isso que eu queria entender. Existem duas oficialmente fechadas. Pronto. E existem algumas outras que vocês estão dando um prazo final e que caso o dono titular não vá lá ocupar o imóvel, você vai passar oficialmente estar com elas fechadas também já para esse cadastro de reserva, né?
Isso, aí entra o cadastro de reserva. E lhe digo mais, ainda foi na casa dela mesmo. Vai na casa dela, senhora, a senhora ganhou a casa. A senhora precisa e ganhou. Estou vendo sua condição, está morando de aluguel. A senhora tem até sábado. Por isso que elas estão vendo chegar. Tem até sábado, senhora. Se a senhora não chegar lá com seus troços, não precisa nem me procurar para devolver essa chave. Fique com ela, porque eu faço que nem a gente fez ontem à noite, não tem conversa não. Zé faz tudo, é a pessoa que coordena, é do banheiro, a caixa d'água. Ele conhece o Laura Ramos como a palma da mão, porque ele, mais Nilson Macário, mora lá. Então, Zé, por favor, tira essa fechadura aí, bota essa. E bota essa família. Acabou-se, gente. Casa é para quem precisa. Casa fechada não existe isso.
Para essas pessoas que receberam já Foi feito, há alguma formalização, tem algum documento que elas chegaram a assinar? Essas que estão, por exemplo, em via de receber, que não foram para casa ainda.
É, Nil.
Porque tem um aspecto jurídico
tem,
também.
Tem. Essas mulheres que receberam, como por exemplo, a da quadra F, que está me dando um trabalho, que é essa que a Jéssica fala. A Jéssica está atrás dessa casa porque a dona dessa casa voltou para a Coab, está com os troços lá dentro e não quer vir morar na casa porque diz que é pequena, vai ficar depressiva, doente. E a Jéssica está querendo essa casa dessa mulher. Mas a mulher não me devolveu a chave, eu fui na casa da mulher. Então essa eu vou botar com o promotor. Decida, doutor Lúcio, ou ela fica ou ela sai. Mas eu quero uma família morando, não quero troço.
Eu fico me perguntando como é que vai ser o critério de preenchimento se a gente tem uma demanda reprimida ainda. É importante, porque tanta gente que, por exemplo, Juliana Santos Câmara, também não conseguiu uma casa, tem filhos, parecida no centro, tem filho, não tem condição de pagar aluguel, a mãe ajuda quando pode. E outros exemplos, essas quantidades aqui. Tem essa senhora aí, tem a gravação de outra que procurou Michele, né? Se a gente puder ouvir, por favor. Só, desses que eu disse a você que estavam procurando a gente todo dia. Vamos ouvir só um pedacinho de uma aí.
Bom, Nil, vamos conversar com a senhora Maria de Lourdes Barbosa. Ela está enfrentando algumas dificuldades e ela vai fazer esse relato para a gente. Dona Maria, qual a realidade, em que realidade a senhora hoje está vivendo?
Eu moro na rua José Cavalcante de Brito, bairro da Ponte. Eu moro num quartinho de uma mulher, ela viajou para São Paulo, bem miudinho o quartinho, não tem água, eu pego água na casa da minha filha e tem um bico de luz, já que a outra vizinha bota para mim, quando está no escuro. E eu pago 50, que eu não vou mentir, que eu tenho uma bolsa familiar, eu fico sem feira. Já é uma mulher que me ajuda com as coisinhas, porque realmente, sinceramente, aí na rua, na Laura Ramos, tem casa só abandonada fechada. E eu gostaria que Nil Júnior me ajudasse a falar com o prefeito patriota, para ele me ajudar.
A senhora chegou a se inscrever, fez o cadastro para receber uma casa desse projeto?
Dessas que vão fazer ainda, minha amiga, ainda. Olha, eu já chorei tanto na minha vida que a pessoa não tem a paciência, dona Maria Lúcia Barbosa, tem a paciência. Aí eu digo, meu Deus, será que o prefeito não vai me ajudar? Eu voltei no partido, voltei com ele. Então, assim, eu gostaria que Nil Júnior falasse com ele para me ajudar, para ele me dar minha casinha, mulher. Mudei, não me desesperar muito da minha.
A senhora mora com quem? Mora com filhos, netos ou sozinha?
Eu moro só e Deus só. Se vocês quiserem fazer a visita lá no quartinho, o quartinho que eu moro é a rua José Cavalcante de Brito, Bar da Ponte. Eu moro perto da minha filha, chamada Tatiana Barbosa, que é minha filha. Eu pego água lá, porque no quartinho não tem. É bem apertado, hein? Só você ir vendo.
Olha, a Joana já identificou aqui, parece que essa qualquer fanta,
Não é por aí não, viu? Essa senhora realmente, ela é uma pessoa pobre. Mas tem outras mais carentes, bem mais pobres do lugar dela. Por favor, não é verdade assim, não.
Eu escutando essa mulher, me deu uma pena, dá uma
vontade de chorar. Ave Maria, pergunta a Lúcia da Ponte quem é essa senhora, a gente conhece ela.
Então não se enquadraria.
Não é assim, não. No momento a senhora não vai receber a casa. E outra coisa, senhora, a senhora precisa, mas a senhora pode receber nas possíveis que vai ser construída. Agora, nessas que se tivesse vazia, a senhora ainda não entrava, porque a senhora ainda não atende esses critérios. E a outra coisa é... No Laura Ramos, ou em qualquer atividade, não me interessa se votou ou se não votou. Vai pela necessidade, pela carência.
Tu sabe até que essa mulher vende tapioca?
É. Não, olha, Nil, vou ser sincera a dizer a você, a área que eu mais amo. Por que é que eu me formei? Por que é que minha formação é assistente social? Nil, eu amo. Eu não tenho dificuldade. Se você me perguntar, é que eu não posso lhe dizer. Me pergunte das 207 e das que ainda vêm. Que eu lhe conto detalhes, só que eu não posso nunca abrir minha boca, porque é antiético.
Agora, qual vai ser o critério? Quem é que vai definir? É o Ministério Público? É você, é a Secretaria de Assistência Social? É o CRAS? Quem vai definir quem vai ocupar as casas que eventualmente vagarem lá?
Se eventualmente vagar a casa, Nil, aí a gente vai convocar o CRAS. Por quê? O CRAS e o CRES é os dois equipamentos sociais que faz o acompanhamento dessas famílias que estão em vulnerabilidade social. A gente sabe, caso por caso, que está aqui acompanhado de um parecer social. Aí a gente chama o CRAS, o CREAS, a Secretaria de Assistência Social, a liderança do bairro, que conhece a família como a palma da mão, para poder a gente ir juntamente com o Ministério Público. A gente não vai fazer isso sozinho.
Uhum. Tem uma pessoa para falar ainda. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, pois não.
Ô, Nil Júnior, aqui é Damiana Isabel, do Laura Ramos.
Pois não, Damiana.
Eu estou ligando para agradecer pelo espaço que você está me dando e parabenizar mais uma vez a Joana. E questão assim, de Joana falar assim, desse pessoal que ainda bem não recebeu a casa, já construiu um muro, meio mundo de coisa, realmente eu concordo com Joana, eu acho muito estranho. Porque, amigo, eu mesmo, eu não tenho condição nem de comprar sequer um colchão para mim dormir, eu estou dormindo no colchão de solteiro, entendeu? Por quê? Porque eu vivo de fazer faxina, eu pego uma roupa para passar, eu ganho 15, eu ganho 20 reais. E tá aqui, minha casa, quem quiser vir aqui, pode vir presencial, eu não tenho nada bom dentro da minha casa. A única coisa que eu tenho é esse presente que Deus me deu, que foi minha casa, entendeu? Aí muita gente recebeu, a Ave Maria já construiu, igual o menino falou pra mim, só aquela murada ali custou R$6.500 para levantar a murada daquela. Realmente, então como é que uma pessoa dessa não tinha condição de pagar um aluguel? Tinha sim, se tem condição de levantar um muro de R$6.500... Com certeza tem condição de pagar um aluguel e deixar essa casa para quem não tem de jeito nenhum.
Uhum.
Entendeu?
Pois é.
Inclusive, olha, Júnior, inclusive, eu faço faxina lá no seu blog, lá em frente à casa de saúde também.
Ah, é você que vai lá?
É, eu pergunto a Neto Costa, pergunto a Bruna, que eles todos me conhecem.
Por isso que eu chego lá e tá tão cheirosinho quando eu vou lá.
Ô, Nil.
Oi.
Então eu quero dizer a Joana o seguinte: Joana, tenha paciência, minha querida, que você é um amor de pessoa. Você só procura fazer o bem, entendeu? Mas é porque até na Bíblia diz que nem Deus agradou a todo mundo, né?
E tem isso na Bíblia, não sabe? Tem essa também?
Tem, sim, tem. Que nem Deus agradou a todos.
Não, mas tem de outro jeito, desse jeito aí, mas tem.
É, mas tem no ditado popular, né? As pessoas
também. Isso, ditado popular, mas, é verdade.
Vez, quero parabenizar vocês, Joana, a gente sabe também, que é um amor de pessoa. Entendeu? E tô aqui, e se houver alguma coisa de errado, pode ter certeza que eu sou a primeira
a falar. Primeira a dizer a você, né, querida? Obrigado, viu? Prazer falar contigo,
tá? Tchau, tudo de bom, prazer todo meu.
Pra você também. A Maria Luísa tá dizendo que você deu uma casa pra prima de Lúcia, que é sua secretária, teve isso, e uma Sandra Pires. Quem é a Sandra Pires?
Não, Nil, a gente não dá casa por cara, nem dá casa a irmão, nem a parente, nem a prima. Se você, Nil Júnior, tiver uma pessoa sua que é carente e se cadastrou, ela vai ganhar a casa como outra pessoa qualquer. E a Sandra é funcionária da secretaria, é cadastrada, está lá na lista oficial. A Sandra tem direito à casa como qualquer outra pessoa. Não é porque ela tem um salário mínimo que vai ficar fora dos critérios. O critério
Mas a
é um
casa dela
mínimo.
É das 30 ou das outras? A dela da Caixa ou da...
Das outras, SEAB. Uhum. É as 30. Então,
que aí já é direto com a Caixa.
É direto com a Caixa.
Por isso, porque se fosse pelo critério de necessidade...
Tirem isso da cabeça de vocês. Vai que de repente eu tivesse um irmão e que ele necessitasse, ele não ia ganhar a casa? Ia, se tivesse dentro dos critérios. Agora, se meu irmão, por exemplo, que no, graças a Deus, todos os meus irmãos têm casa, moram lá no Bosch, tudo em perto de mim. Se de repente um deles ganhasse uma casa, e daí?
E agora, essa questão que a amiga levantou agora há pouco, do custo para você arrumar, porque eu tenho uma pessoa que tem me procurado sistematicamente, que morava no meu bairro, achei justo que recebesse uma casa, porque é uma história bem complicada a dele, mas assim, ele veio me pedir uma ajuda para material de construção. Quando eu fui pedir, ele disse, faça o levantamento. Eu trouxe o levantamento do material, dava quase R$1.000 só de material, para você murar direitinho.
É caro.
Quer dizer, se você de repente ali já dá toda uma infraestrutura, uma casinha daquela, realmente é estranha a coisa.
Foi a única coisa que eu não gostei no Laura Ramos, as famílias do Laura Ramos, eu gosto mesmo do Laura Ramos, assim, vou mesmo lá, hoje vou de novo, de noite. Depois de 10 horas, pode ir, que você sabe quem mora em casa e quem não mora, quem está enrolando, quem não está.
Isso
eu não abro mão.
É mais fácil identificar.
Eu bato porta a porta, às vezes ela já sabe que sou eu, aí nem se levanta, diz, Joana, estou dormindo, eu digo, vá dormir. E assim, Nil, a única coisa que eu não gostei no Laura Ramos só foi isso, porque uma pessoa que tem 2, 3 mil para gastar num muro, Nil, ela tinha condições.
E nesse caso não tem o que fazer mais?
Não, tem não. Porque ela já foi selecionada pela Caixa.
Que é o problema foi com a Caixa, não passou por você.
Ela já foi selecionada, ela, a maioria, essas mulheres que às vezes estão ligando...
Se ela mentiu, ela mentiu para a Caixa.
É, não tem como fazer nada. Ela já está lá, a casa é dela, ela está selecionada, está instalada. Agora, as famílias que nós identificamos antes, aí a gente realmente foi para cima, cumpriu a burocracia para substituir. Aí essa sim a gente pôde fazer alguma coisa. Agora, Neu, não posso fazer mais nada. A única coisa que eu posso fazer é continuar cumprindo meu papel, agradando a um, desagradando a outro. Continuo visitando Laura Ramos toda noite, verifico.
E ainda atrás dessas que...
Vou atrás, porque não justifica. Para que você está em casa com a chave? Né? Então, essas famílias eu continuo. E a maioria dessas famílias que estão no Laura Ramos, Neu, foi tentativa de encaixe, viu? Senão seria pior. Porque a lista estava, Deus nos acuda.
A Maria Luísa quer saber porque o CRAS está sem coordenação. Está sem coordenação?
É, Maria Luísa, a nossa assistente social, ela foi para outra função, que é maravilhosa, e a gente está sem coordenação do CRAS. Eu acredito que esse mês deve chegar a nova coordenadora.
O menino de lá está estudando onde, Laura Ramos?
Do Laura Ramos.
Está espalhado ainda?
Não, não.
Já deu.
Começamos com a primeira experiência, Nil, espalhado. Deu muito trabalho. É. Os meninos tinham que fazer um percurso por 14 escolas. Era um sofrimento. O menino tinha que acordar
cedo. Que ideal, assim. Joana. Eu sei que aí é... Nesse momento seria cobrar demais, eu já comentei. Que geralmente uma comunidade dessas, você consegue instalar ela já com escolinha, com posto de saúde,
Neil, é o ideal.
Seria o ideal. Né?
Mas nós não temos. Aí, como a lei preconiza, nós temos que dar a escola do menino a mais próxima que tiver, certo? A lei garante isso.
Aí, então
é Domingos Teotônio,
Domingos Teotônio
São a Letícia, Braz, a Petronila e a Ana Melo. E a creche que a gente tem também. Aí a creche do seu bairro vai ser inaugurada, se Deus
tá
quiser.
Perto, né? Tá bem,
aí já diminui, já é uma demanda que a gente para. Então os ônibus agora vai de tarde e vai de manhã. Aí vai de manhã quem acompanha é Naldo, as crianças até o ponto, volta, pega de novo dentro do ônibus, que a gente não pode mandar ele só. E a parte da tarde quem está no suporte é Cleciana, que é uma moradora de lá, que acompanha essas crianças, vai ver essas crianças tudo, também é outro momento. Então, a gente organizou da melhor maneira possível dentro das nossas dificuldades, certo? A gente tem limites financeiros, que não é fácil, é novo bairro, nova aglomeração de famílias, demanda tudo isso, mas eu acho que tá se encaminhando, está se adequando, está se organizando tudo. E aí, assim, é uma tristeza, Nil, mas quem não ganhou casa... Fica realmente muito triste, mas as chances de ganhar uma casa tem que deixar claro para as pessoas. Não vai entrar agora no Laura Ramos.
Desse do Laura Ramos...
Tem que ser sincero. Não adianta gerar essa comoção nas pessoas.
Esse novo conjunto tem uma previsão? Qual seria o prazo ideal aí? Tem...
Não vou me arriscar e dizer a você um prazo, porque hoje eu recebi a fiscalização do SEAB e o Tribunal de Contas foram fiscalizar os dois conjuntos, ok. Nada de relatório negativo, positivo. Aí pronto, agora abriu espaço para começar o processo
todo
de construção.
Processo de
então não vou me arriscar aqui não, tá?
Joana, eu quero agradecer, nosso papel é esse, diante dessa demanda a gente tem que lhe ouvir e vamos continuar mantendo esse contato permanente, viu?
Agora, Niole, peço uma coisa assim, eu estou à disposição, pode me chamar a qualquer hora que eu venho, e se for por telefone também eu falo. E assim, toda demanda de casa que chegar, nota o nome, o endereço, manda pra gente na secretaria.
Uhum. Esse
entendeu?
Aqui eu vou mandar pra você.
Manda pra gente, documento, dia. Oficializa. E o que for possível fazer, a gente faz. E tem que ser sincero, sabe? Uhum. Não pode trabalhar com desprezo, não pode trabalhar com desrespeito, não. Vai doer. O que é que elas dizem? Joana não me atendeu bem. Porque o bem pra ela é eu dizer o sim. Se eu disser o não é que magoa. Tá, mas eu sou sincera, Nil. Tem. Não tem, eu não posso lhe dar o que eu não tenho. Então, o não para as pessoas, por mais que você dê um não bem dado, mas é o não. Não atendeu o que eu queria, a minha necessidade.
Ok, vamos continuar conversando. Obrigado, Joana. Obrigado a gente de saúde lá da comunidade. Final do debate e eu volto já, né, com plantão, com convocação da Copa. O Filipão vai convocar. Daqui a pouco a gente fala. Evandro Lira vai falar também, é isso?